ICMS no Rádio informa. Meio Ambiente.
O programa ICMS Ecológico foi efetivamente implantado em 2001, mas de lá para cá ele foi evoluindo e se reestruturando. A partir disso, muitas oficinas, workshops e cursos são oferecidos para que os gestores saibam como melhor aproveitar. Sobre esse assunto, eu converso agora com Leonardo Tostes Palma, ele que é gerente da Unidade de Conservação do Imaçu. Leonardo, fala brevemente para a gente, até para que a gente situe o nosso ouvinte, sobre a proposta do ICMS Ecológico.
O ICMS Ecológico, ele tem como proposta principal compensar aqueles municípios que fazem a preservação e a conservação da natureza. Da seguinte forma, quando eles possuem ações em unidades de conservação, terras indígenas ou até mesmo em resíduos sólidos no município, ele recebe um bônus que é tirado do próprio ICMS geral, que é destinado à parcela dos municípios que tenham essas ações. São 5% de todo o ICMS que é arrecadado. Significa o seguinte, que o município que tem uma unidade de conservação, que ele faz a ação dele em prol da unidade, de proteção como, por exemplo, proteção à caça, aceiros, acesso, né, estradas, a educação ambiental e uma série de outras ações, que ele tenha proporcionalmente o tamanho do município à unidade de conservação, ele vai poder ter mais ou menos recursos destinados a esse município. É bom também frisar que não quer dizer que o ICMS ecológico ele obrigatoriamente deve ser utilizado para a unidade de conservação, até porque é um tributo. E a gente não pode forçar dessa forma. O que a gente acompanha de forma qualitativa tudo aquilo que o município tem feito em prol da unidade. Isso é feito através de uma tábua. A gente vai a campo, a gente analisa, eles respondem, né?
Hoje, quantas unidades de conservação existem no estado?
Somando as unidades de conservação que são criadas e geridas pelo estado, as municipais, geridas pelos municípios e as federais, nós temos cerca de 107 unidades de conservação. Além de 35 terras indígenas, também homologadas, que também são parte desse programa.
Agora, não é qualquer ação que pode fazer parte do programa ICMS Ecológico. É preciso que essas ações respondam a um critério.
Sim, até porque existem ações que são mais emergenciais e importantes para as unidades de conservação e para as terras indígenas. É isso que a gente muitas vezes fica preocupado com o gestor público, que é quem faz a administração dessas áreas. Então, o que a gente procura mostrar para o gestor? Aquilo que realmente pontua. Então, nós acreditamos que, por um tempo, o plano de manejo dessas áreas era muito importantes, mas a gente não tinha aquela obrigatoriedade ainda de se criar um plano de manejo, até porque a legislação ela permite que durante 5 anos você possa elaborar esse estudo que vai dizer como manejar aquela área. A partir do momento que esses 5 anos foram vencendo para todas as unidades de conservação, e hoje nós temos uma infinidade que já tem mais de 5 anos, foi necessário que nós cobrássemos um mínimo, um planejamento daquela área, porque senão ficam aquelas unidades de conservação ou parques, que a gente chama parques de papel, que são criados apenas para arrecadar, seja com ICMS ecológico, com compensações ambientais, mas não tem gestão nenhuma. E aí a sociedade ela exige, nós temos ali problemas de, às vezes, de desapropriação de terras de proprietários rurais, e fica aquela briga eterna, né? A conservação com a produção e não se chega a um denominador comum.
Em janeiro deste ano, os gestores participaram de uma oficina que tratou especificamente dos resíduos sólidos, que é um outro quesito que capacita os municípios nessa partilha do ICMS ecológico. E essa oficina que acontece no final desta semana trata então de componentes de unidades de conservação e terras indígenas?
Isso mesmo. É bom a gente dizer que o ICMS ecológico, ele se divide em 2 componentes, como foi dito. Um deles é o componente de resíduos sólidos, que pontuam 30% do valor que é repassado aos municípios que têm essas ações e 70% terras indígenas e unidades de conservação. Em janeiro do ano passado, a gente discutiu as formas de se trabalhar esse componente específico de resíduos sólidos. Agora a gente vai focar as unidades de conservação e terras indígenas, porque são ações diferentes e separadas. 70% de todo o bolo do ICMS ecológico, a gente verifica que vai haver um interesse muito grande também por quem já tem. A gente tem municípios que fazem boa gestão dos recursos do ICMS ecológico. Por exemplo, Alcinópolis, Jateí, que são municípios que utilizam desse recurso para apoiar a gestão das áreas, que muitas vezes nem deles são. Jateí, por exemplo, nós temos uma unidade de conservação estadual, que é chamado Parque Estadual das Várzeas do Rio Vinhema, e tem 73 mil hectares dentro do município. Dentro do município, na verdade, são 40 mil hectares, né? 73 mil toda a unidade. E eles têm nos apoiado quando há necessidade de um combate a incêndio, de ceder pessoal para fazer alguma manutenção, melhoria de estrada. Então, isso tudo a gente premia esse município com um pouco mais, porque ele já recebe pela quantidade diária, mas um pouco a mais, uma vez que a gente vê que ele tem feito esse trabalho.
E é uma parceria importante para o estado, para o município e para a preservação do meio ambiente, não é mesmo?
É verdade, até porque preservar custa dinheiro também. Se a gente começar a pegar os materiais, esses produtos que são materiais recicláveis, infelizmente ainda é muito caro. Então, imagina fazer uma gestão de uma unidade de conservação, onde você tem pessoal, você tem que investir em estrada, estradas lá dentro, você tem que investir em muitas outras coisas. Então essa parceria é fundamental, porque o custo de uma área dessa é muito alto. Mas é um dever do Estado, ou do poder público, artigo 225 da Constituição, fazer com que haja um meio ambiente saudável, equilibrado. Então nós temos que fazer a nossa parte também.
Vamos dar detalhes dessa oficina de sexta-feira?
Vamos sim. Ela vai começar às 9 horas da manhã. E o período da manhã nós vamos estar dedicando um pouco para a educação ambiental no contexto do ICMS ecológico. Porque tem algumas perguntas que a gente faz lá que são ligadas a essa educação ambiental, que são feitas nessas áreas de conservação, nas terras indígenas também. Vai ser capacitado o gestor também de um importante sistema estadual que nós temos, que é o Sistema Estadual de Educação Ambiental, conhecido como SISEA. São feitas práticas com eles, é bem interessante. No período da tarde, nós vamos utilizar integralmente para esse componente completo, terras indígenas e unidade de conservação. A gente quer mostrar para eles quais são alguns dos requisitos que eles vão ter que atender. Dentre eles, nós temos o relatório do que se fez no ano passado, 2016, orientar como fazer um plano de aplicação para 2017. Nós vamos reiterar alguns prazos que são para entregar esses relatórios, planos de manejo, como que devem ser elaborados para cada unidade, plano de proteção. Esse prazo, ele é 31 de março de cada ano. É importante se cumprir esse prazo, é isso que a gente traz para o gestor, traz para a sociedade, porque esse prazo nos permite fazer uma avaliação em campo do que realmente aconteceu. Nós temos um prazo junto à Secretaria de Fazenda, todo dia 30 de junho de cada ano, nós temos que encaminhar um índice provisório do ICMS, inclusive o ICMS ecológico, onde o município, se ele não concorda, ele pode recorrer, fazer questionamentos para posteriormente ser publicado o índice definitivo. Mas também é importante entender que tudo que está sendo feito no ano de 2017, ele vai ter reflexo só em 2018. Então esse pagamento desse índice, ele vai acontecer lá na frente. Hoje, o que está acontecendo é o que foi feito em 2016. Então é um programa que ele continua, ele não termina, ele é contínuo no governo. Nós tivemos ano passado como uma das metas estratégicas do governo, implantação desse programa, né, fortalecimento dele. Então a gente observa que ele é bastante importante e de muito interesse dos municípios.
Quem pode participar das oficinas?
Todos os gestores públicos estão convidados. A oficina ela é aberta. Se tiver algum consultor, alguém da população interessado, ela pode participar. Mas ela é focada principalmente ao gestor público, uma vez que todas as vezes que temos as eleições municipais, trocam-se gestores, muitos chegam sem saber o que é e a gente faz esse trabalho para poder orientá-los também. A última oficina que nós tivemos de unidade de conservação, terras indígenas e resíduos sólidos foi no ano de 2015. Nesse momento foi quando a gente colheu subsídios para fazer algumas alterações na lei, na legislação que a gente achava importante para operacionalizar ainda mais o programa.
Ok, nós conversamos então com Leonardo Tostes Palma, ele que é gerente da unidade de conservação do Imaçu, e falamos sobre as oficinas que capacitam gestores sobre unidades de conservação e terras indígenas visando o ICMS ecológico. Leonardo, obrigada por sua participação.
Nós é que agradecemos essa oportunidade de divulgar o programa, fortalecer o programa, e a gente fica à disposição, independente de quem for na oficina ou não, né, para toda a sociedade, para todos os gestores, na gerência de unidade de conservação no Imaçu. É só nos procurar lá também.
Eu conversei com Leonardo Tostes Palma, gerente da unidade de conservação do Imaçu, e nós falamos sobre as oficinas que visam o ICMS ecológico. Catiúcia Fernandes, da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.
Você ouviu. MS no Rádio. Produção, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.